UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians após a sofrida e sofrível vitória sobre o Atlético Goianiense. São Jorge espetou o dragão, saravá São Jorge. Corinthians de volta ao G4, 2, Atlético Goianiense 1. Eu vou fechar aqui o som do meu, senão fica todo mundo... Apaguei aqui, me desculpe. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Atlético Goianiense vai estar na Série B o ano que vem. E o Corinthians volta para o G4 porque o Flamengo, apesar de ter um pênalti que ganhou em Fortaleza, um escândalo o pênalti que deram lá, virou, mas perdeu no final para o Fortaleza de 3-2. Então o Corinthians é o quarto colocado, ainda vai jogar na rodada o Inter, mas mesmo que o Inter perder, já está nesse, ganhou, é o terceiro colocado ou segundo, dependendo do Inter. Enfim, Corinthians está de volta ao G4, independentemente da Copa do Brasil, grande chance de voltar a Libertadores. E comigo para fazer essa live, como sempre, aqui não tem nada de poupar, Ricardo Perrone está comigo aqui na live, depois da nossa live festiva do último sábado, com o Corinthians campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro. Perrone, eu vou te passar a bola, mas antes eu peço ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, dê aquele like pra gente, ajude a gente a fazer live compartilhando, curtindo, com chat, superchat e respondendo. A atuação do Corinthians anima para a final da Copa do Brasil, preocupa ou não faz diferença? Isso porque eu já falei aqui que o Corinthians jogou mal, né? Venceu no final, não foi uma grande atuação do Corinthians, enfim. Embora eu não sei se tem uma relação direta, mas eu quero ver você, Perrone, direto da Neoquímica Arena. Você não tá aí de pullover, chale, cobertor, que tá um frio desgraçado aqui na minha Zona Leste. Boa noite.
Salve, Vitão, salve, galera. Cara, é assim, um jogo que o sofrimento do torcedor corintiano começou antes do jogo, né? Esse horário, 7 horas, você pega quem vai de transporte público, junta com a galera que tá voltando do trabalho, quem vai de carro também pegou um trânsito bem carregado, e aí sofre durante o jogo com frio, né? Tinha aquela expectativa de chuva, durante o jogo não choveu, e aí sofreu com o futebol que o time apresentou, e o gol no final acabou sendo aquela vitória de Corinthians, né, Vitão? E é engraçado porque foi uma vitória de Corinthians, do Corinthians que a gente conhece, de lutar até o final, mas eu queria te ouvir, porque eu não acho que foi um time assim que competiu o tempo inteiro, né? Acabou, teve o mérito de conseguir fazer o gol no final, mas eu não vi com... Acho que até em alguns momentos o Atlético Goianiense competiu mais. Não sei se você vai concordar, Vitão.
Eu concordo, sim. O Léo Pereira perdeu muitos gols, né, pelo Atlético Goianiense. O Cássio fez boas defesas. O Roger Guedes, que fez o gol do Corinthians 1-0 e chutou a bola que originou o gol da vitória no rebote do Roberto, perdeu 3 gols feitos. Quer dizer, o Corinthians podia ter perdido, mas podia ter ganho demais. Mas por ser o vice-lanterna em Itaquera, após o Corinthians abrir o placar logo no começo, parecia que ia ser uma teta. Não, o primeiro tempo do Atlético Goianiense para mim foi superior ao do Corinthians, e o do segundo tempo foi equilibrado, mas o Atlético teve bons momentos no jogo, e eu achei que o Vitor Pereira mexeu mal. Depois eu não sei o que você acha, falou de competir, eu acho que o Fausto foi um achado, e a hora que ele saiu do time, eu teria tirado o Duqueiroz, eu não teria tirado o Fausto, que ele marca, joga, cria, chuta de fora da área. Eu achei um erro, achei que uma partida ruim do Corinthians, no primeiro tempo, ele sendo um dos poucos destaques. Não gostei dessa alteração, mas enfim, o Corinthians achou a vitória numa falha do Renan, né? Que deu o gol pro Roberto ali, o Roberto acreditou no rebote, mas se jogar assim não ganha do Flamengo, não ganha, mas também se o Flamengo jogar o que jogou contra o Fortaleza, também não ganha do Corinthians, enfim, são coisas diferentes, mas não dá para uma defesa. O que me preocupou mais, Perrone, já respondendo a enquete, preocupa, porque o Atlético Goianiense fez um gol e perdeu vários. E com Pedro, Arrascaeta e Gabigol, se der esse mole todo aí, a decisão acaba na ida, né? O Flamengo não pode ter 500 chances para marcar, porque não tem atacantes tão ruins quanto no Atlético. Não é o Wellington Rato e o Léo Pereira que jogam no ataque do Flamengo, né? Então, nesse ponto, me preocupou. Por outro lado, acho que esse resultado de hoje, que era obrigatório, dá uma tranquilidade maior para o Corinthians aí, já que o G4 na prática vai acabar sendo G6 para a vaga direta, né? Ter uma tranquilidade, pelo menos a Libertadores não está disputando tudo no jogo da Copa do Brasil, acho que essa vitória foi muito importante.
Concordo com você, né, Vitão? Tem pontos, eu também, já respondendo a enquete, eu acho que a atuação preocupa. Preocupa pela falta de atenção, falta de concentração na marcação, nos passes. Errou muito passe bobo. E principalmente nas finalizações, né? Aquelas duas finalizações que o Roger Guedes perde. Pô, cara, se você perde com o Flamengo, num jogo com o Flamengo, se você tiver duas daquela contra o Flamengo, já é um achado, né? E aí.
Alô?
Depois, individualmente.
Pior.
Oi, tá me ouvindo ou não?
Você deu uma picotada aí por causa da internet, então eu pedi para você retomar seu raciocínio pro pessoal que tá acompanhando a live, que deu uma picotada na parte final. Pode só retomar o final do raciocínio.
Eu tava dizendo que não dá para você perder chances, principalmente como as chances que o Roger Guedes perdeu. Você perde, ter duas chances como aquelas contra o Flamengo, já é raro. E aí se você perder, é praticamente jogar a vitória fora. Depois a gente vai falar mais individualmente sobre cada um, mas eu até acho que o Roger Guedes não jogou mal, então. Só que não dá para perder esse tipo de oportunidade, né? E eu esperava mais do time coletivamente, Vitão, porque agora ele teve tempo para treinar, né? E
10 dias.
Assim, pois é, não sei você, mas eu acho que não correspondeu. Portanto, que ele pediu tempo para treinar e o que o time apresentou.
Peroni, fazendo um jabá já na minha coluna do All Sport, que já está à disposição, mas espero que vocês só vejam depois da live, que já coloquei ali para vocês. Eu fiz 10 pitacos sobre o jogo e um deles, acho que o primeiro deles foi esse, né? Eu queria fazer dois pitacos que eu falei lá, o resto vai estar lá depois vocês lerem, um só respondendo a você. 10 dias para descanso e treino, que não são só 10, né? Porque no último jogo que perdeu para o América foi a reservada. Então, se considerar que a maioria não jogou, foi até mais tempo, não jogou nada. Mas eu não acho que isso é preocupante, pelo sentido assim, o Corinthians achou o time, né? Corinthians que entrou em campo hoje, do 1 a 11. A diferença é que contra o Bomboni e não o Bruno Mendes, ponto. Acho que a única dúvida, possível dúvida, eu acho que não é nem dúvida, é Mosquito que jogou hoje entre o Watson, vice-versa. O resto é o time que jogou hoje, a saber. Cássio, Fagner, Gil, jogou Bruno Mendes, vai jogar Bomboni e Fábio Santos, Fausto, Du e Renato, jogou Mosquito, mas se tiver uma mudança é o Watson, é Yuri e Roger. Então o time está encontrado, e como o Corinthians não tem chance de ser campeão brasileiro, e quando tinha, abriu mão disso, eu acho que é natural e normal o jogador, mesmo com tempo para jogar, e tinha um adversário fraco que achou que ia ganhar a hora que quisesse, não dá tudo no jogo, né? Eu esperava mais, achava que dava para jogar mais, mas eu consigo entender o contexto, assim. O jogo é dia 12, né? É quarta-feira, dia 12, dia da Aparecida, esse é o jogo, então eu entendo que os jogadores não dão tudo, né? Aquela coisa, não dá para ganhar, então esse é um pitaco que eu queria dar. E respondi a você. Agora eu vou dar o meu segundo pitaco, eu quero ouvir sobre você. Eu botei lá na minha coluna, e é uma coisa que eu, bom, muito antes de ser jornalista, sou torcedor de arquibancada a minha vida inteira. Minha vida de arquibancada, antes de ser jornalista, foi no Pacaembu, não foi em Itaquera, por razões óbvias, não tinha Itaquera. Mas, São Paulo, hoje eu estava em Osasco à tarde com um compromisso pessoal, eu demorei quase 1h40 para chegar na Zona Leste, e não era quando eu saí de lá 5 horas da tarde. Então, você em São Paulo, mesmo hoje teve chuva, mas mesmo sem chuva, ou eles marcam o jogo 9h30, que o cara que mora na periferia da Zona Sul, por exemplo, não pode ir no jogo, porque para ele voltar para casa ele tem que fazer baldeação, duas baldeações de metrô, mais de CPTM, ele não consegue chegar em casa, ou marcam às 7h, que o cara não consegue chegar no primeiro tempo. Então, jogo em São Paulo, mas se é tarde, você reclama, se é cedo, você reclama. Eu reclamo dos dois jeitos. Futebol em São Paulo, para mim, é 8h30 ponto. No máximo, com boa vontade, ou às 8 ou às 9. Às 7h não dá para ninguém chegar no jogo e às 9h30 não dá para ir embora. Então, é ridículo esse horário em São Paulo, né? Você não tá. Tô falando de um jogo de dia de semana, né? É absurdo marcar jogo em São Paulo. Eu tô falando que a live é do Corinthians, mas se o jogo fosse no Allianz Parque, no Morumbi, era a mesma lógica. Não dá para ter futebol às 7 da noite em São Paulo, nem às 9h30 da noite. Sempre foi óbvio, né? Mas enfim, acho que as pessoas que marcam horário, elas nunca pegaram trem, metrô, ou um trabalho, né? Porque a pessoa, para chegar, às vezes a pessoa mora em Itaquera, mas ela trabalha em Santo Amaro, no Campo Limpo. Ela trabalha, enfim, no Brooklyn, na Faria Lima, na Paulista, ela não consegue chegar às 7h no jogo. É tão óbvio isso, né? Mas, enfim, eu queria que você falasse, até porque você já trazendo mais de 30 mil pessoas, parabéns aos heróis que foram em Itaquera, mas tenho certeza que o público do segundo tempo foi maior que do primeiro, ou não?
O público total, 32.398. Cara, é assim, quando começa o jogo, você vê um monte de espaço em branco, um monte de espaço vazio. E aí depois já, no final do primeiro tempo, até antes disso, a galera foi chegando, acho que dá para dizer que já ali, perto de 20 minutos, já estava bem legal, assim. Agora, você sabe que eu venho de metrô, de trem, né? Então, a hora que eu cheguei na Estação da Luz, Vitão, eu falei, putz, vou perder o começo do jogo, não vai rolar. Mano do céu, cara, a fila para você descer a escada para ir para a plataforma, era, sabe aquela fila mais larga do que a escada? Eu falei, não vai rolar. E aí vai aos trancos e barrancos, acabou rolando, e aí depois que você entra no trem, vem rápido. Então muita gente sofreu, muita gente chegando depois. Esse horário não tem condição. E só aproveitando, Vitão, o que você falou também do time, de ter ficado, ter tido um bom tempo para treinar, que você entende que o jogo importante ainda está por vir, tudo bem, beleza, entendo também. Só que é o seguinte, esse time precisa jogar bem mais vezes. Me corrija aí se eu estiver errado, se a minha memória me traiu, mas pelo que eu me lembre, a última grande atuação desse time foi o segundo jogo contra o Fluminense. Depois disso, sabe, corre o risco de ficar aquela história, escondeu tão bem o jogo que a gente não viu depois. Então, a minha preocupação é a seguinte, esse time precisa jogar bem mais vezes, precisa apresentar aquelas conexões que até apresentou um pouco no primeiro tempo, na minha opinião, principalmente com o Roger Guedes, com o Fábio Santos, com o Yuri. Precisa apresentar isso mais vezes, precisa jogar mais fácil.
Ele jogou bem.
Por mais tempo.
Vamos lá.
Pode falar.
Jogou bem os três jogos da Copa do Brasil em casa. Não portuguesa lá do Rio. Jogou bem contra a Santos, 4-0, Atlético Goianiense 4-1 e jogou bem contra o Fluminense. São os três jogos que jogaram bem. No brasileiro dá para contar nos dedos as boas partidas. O primeiro turno contra o Botafogo, os dois jogos contra o Botafogo, jogou bem. A gente vai achar mais um outro jogo aí contra ninguém, Avaí, o Juventude em casa. Sim. É que se jogar em casa a Copa do Brasil bem em Itaquera, é o que o Corinthians precisa. Agora, se repetir hoje, a atuação de hoje contra o Flamengo, dando tanto espaço para chutar na entrada da área 200 vezes, o Flamengo, na primeira grande chance do Libertadores, meteu no ângulo a Arrascaeta. Né? Então, óbvio que o Flamengo vai ter chance. O que não pode ter tanta chance como o Atlético Goianiense teve hoje, nem desperdiçar tanta chance como o Corinthians desperdiçou. Só o Roger Guedes perdeu três chances, uma sem goleiro, uma na cara do goleiro, uma de cabeça. E aí não dá. E temos o superchat dali aqui, né, Perrone, para pagar o seu cachê, que nós sabemos que é caríssimo. Superchat em prioridade. A vitória foi no sufoco. Roger Guedes está perdendo gols em muitos jogos, não só hoje. É isso, Lia. Eu acabei de comentar. Obrigado pelo seu superchat. E, por exemplo, contra o Inter de Porto Alegre, estava 2-1 para o Corinthians, ele perdeu um gol absolutamente feito, que ia virar o jogo 3-1. Custou 2 pontos, né? Hoje quase custaram 2 pontos, assim, é que eu tô criticando, mas com parcimônia, porque ele perdeu gols, mas ele foi o jogador mais criativo, que mais, deu gol pro Renato Augusto que não rolou, fez gol, participou do gol, enfim, teve muita participação. Acontece que num contra o Flamengo, se tivesse a chance, não dá para desperdiçar. Comenta comigo aí, para Lia Perrone.
Lia, brigadão, viu? Parceira nossa também aqui, sempre junto com a gente, valeu pelo superchat. É isso, o time perde muito a finalização, desperdiça muito. E o Roger Guedes já está, na minha opinião, que ele apresentou hoje foi um caso crítico, que a comissão técnica precisa chegar com ele e falar: malandro, temos que trabalhar muito isso. É o que você falou, não pode perder gol contra o Flamengo. Eu acho que um time, o time alcança um entrosamento, consegue um jogo fácil, de conexões e tal, com o tempo, demonstrando isso hoje, amanhã, no outro jogo, né, aumentou, mostrou 15 minutos hoje, 30 no outro jogo, e o Corinthians não tem essa sequência. Então, assim, preocupado, será que na hora que precisa vai ser assim? Tipo, aparece o jogo? Não sei, eu acho que você tem que ir construindo isso. Se você jogar com o Flamengo bem em Itaquera, vamos supor, aconteceu, deu tudo certo pro Corinthians, tudo errado pro Flamengo, saiu com 3-0 daqui, vai pro Maracanã, se jogar muito mal lá, pode tomar de 3. Então vai ter, assim, na minha cabeça, não é um jogo só jogando bem no final, vai ter que jogar bem aqui e lá no Maracanã. Então acho que essa é a preocupação. Não sei se vai ser assim no estalo, Vitão. Hoje temos que jogar bem, vamos jogar bem. Não sei.
Não funciona assim no estalo, né, Perrone? A gente sabe que não funciona assim no estalo. Mas também não tem garantia que o time está jogando bem, sempre vai chegar aquele jogo e vai jogar. É óbvio que o time tem que estar entrosado, ajustado, mas decisão, um jogo tão especial, né? Por exemplo, para mim, Perrone, mais do que você falou, que eu concordo com tudo, sabe o ponto que eu gostaria de destacar? Renato Augusto hoje foi bem discreto, né? Que não joga mal, não é que ele foi péssimo, ele foi discreto. Não estava bem no domínio, errou uns passos bobos, não teve aquele lampejo de craque. E assim, eu tenho para mim que a chance de ganhar do Flamengo, ele está num dia de craque. Está naquele dia do Fluminense dele lá. Hoje foi um dia comum do Renato Augusto, né? O comum do Renato Augusto é um nível alto, não é uma coisa horrorosa. Mas o que ele jogou hoje, eu acho que falta o diferente no Corinthians, né? Então, esse é uma coisa mais individual do que coletivo, porque assim, não foi por falta de movimentação da equipe, do posicionamento do Dudu e do Fausto, que ele não jogou bem, eu acho. Nem foi marcado assim, de uma forma absurda pelo Baralhas, nada, pelo Atlético. Então, assim, eu acho que passa por uma grande atuação do Renato. Agora, coletivamente, me preocupa mais o acerto defensivo. Eu achei assustador o número de ataques com chances reais de gol que o Atlético Goianiense teve, assim, com espaço na cabeça de área, espaço ali entre o Gil e o Bruno Mendes, não vai ser o Bruno Mendes, vai ser o Balbuena, mas enfim, as costas do Fausto depois do Duo, aquelas invertidas de bola lá do Adson rodando no meio campo ali, como aconteceu já com o Fagner contra o Palmeiras, isso me preocupou mais.
Sem dúvida, mas se você comete essa quantidade de erros contra o Flamengo, é um desastre. Eu acho assim, Vitão, o jogo começa com os dois times tentando jogar de maneira muito rápida e dando espaço. Manja aquela luta de boxe, um dando na cara do outro e sem levantar a guarda. Eu acho que o começo foi assim. E não dá pra você
sair violento, hein?
Trocando...
Isso é violento.
Eu gosto de boxe, nobre arte. Nobre arte. Não, nobre arte. E aí, então, você não pode dar esse tipo de espaço para o Flamengo. Aqui, os caras deram muito espaço. Acho que o Atlético deu, o Corinthians deu. Isso precisa ser corrigido. Acho que faltou prender o jogo no meio de campo, segurar a bola no meio de campo, conseguir tomar a bola, sabe? Tomar a bola dos caras e trabalhar a jogada. Isso faltou muito. Então, não dá pra ficar assim. Ah, e você falou da defesa, né? O lance do gol, então, para mim, Bruno Mendes e Fagner falham ali. Então, são falhas de marcação, de cobertura, que não podem acontecer. Tem muita... aquilo que eu falei, né? Eu
acho que não dá, de repente, pra América, né?
É meio que constante, então, tudo bem, ele não é o titular, mas enfim, o sistema defensivo precisa ficar mais protegido, não pode dar tanta chance para o Flamengo. Vitão, só para lembrar a galera, vamos dar like que é importante para a gente.
Já vi gênios dizer que o Domingo joga mais que o Balbuena, é uma piada, né? Mas vamos lá, você falou da Nobre Arte, antes de ler o superchat do Leandro Pereira, obrigado, Leandrão, você falou da Nobre Arte, eu tive num evento ontem, um evento que não era feito em Corinthians, um evento político, enfim, sou uma pessoa que sempre me posiciona em tudo, e estava o Servilho de Oliveira, o grande Servilho de Oliveira, boxeador histórico do Brasil, estava lá, tirei uma foto com o grande Servilho, mandei para o Wilson Baldino Júnior para fazer inveja, e nesse evento estava lá representando o Corinthians, um evento de democracia, enfim, para tentar, enfim. Estava lá André Sanches, estava Dilson Monteiro Alves, Vladimir Casagrande e Juninho Fonseca. Né? Casagrande e Juninho Fonseca estavam no clube de democracia corintiana, assim como a Dilson Monteiro Alves, André Sanches. Mas eu falei isso porque você falou da Nobre Arte, eu lembrei, estava lá, um grande abraço, não sei se está assistindo ou não, para o Servilho de Oliveira, um dos grandes... boxer da história desse país. Leandro Pereira, Vitão e Perrone, quem marca os jogos nunca foi ao estádio, nem trabalhou de condução. Sobre o jogo, os sparring são importantes. Grande abraço. Grande Leandrão, mais cedo você mandou um tweet, né, dizendo que ia estar presente, ia chegar um pouco mais tarde hoje para a live. E eu não sei se você pegou, depois vai pegar desde o começo, tenho certeza. Eu acabei de detonar esse horário bizarro aí, das 7 horas, como detonou às 9h30 aqui. Ou o cara não chega no jogo ou não vai embora, enfim. Tá feito o seu registro. Você quer dar um pitaco, Perrone?
É isso, Leandrão. O transporte público tava... Porque, assim, aquela coisa, o jogo é essa hora, você atrapalha o cotidiano da cidade, porque os caras estão pra casa. Aí você joga no meio desses caras uma galera que tá indo pro jogo. Quer dizer, fica uma balbúrdia que eu pude vivenciar hoje e achei que não ia chegar a tempo. Abraço, Leandrão.
É isso. Vamos fazer um intervalo rápido, Perrone. A gente volta em 30 segundos, mas antes, quero mais likes, né? Mais likes, porque o Corinthians voltou pro G4. E assim, eu tava confiante, viu? O Corinthians jogando nada, um jogo sofrido, 1-1. E eu tava fazendo a coluna para entrar aqui na live, assim, já preparado para a vitória do... Sabe aquele sentimento, assim, que era São Jorge contra o Dragão, que hoje vai... Então eu tava com esse sentimento e deu sorte. A gente volta em 30 segundos pra live do ia falar campeão, mas azar, né? Do finalista da Copa do Brasil. A gente volta em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
E pronto, certo? Casa Grande também estava lá nesse evento que eu falei, enfim. Casa Grande que está com a gente aqui às terças-feiras no cartão vermelho. Perrone, vou dar uma passadinha aqui na enquete, bastante gente no chat, né? Peço o pessoal participar mais com a gente aqui também, mais gente assistindo do que like, né? Dá para o pessoal dar mais like para nós aqui. A situação do Corinthians anima? 30%, preocupa? 41%, não faz diferença? 30%. Na verdade, Perrone, eu estou no muro danado, viu? Eu acho que se jogar assim não ganha, ponto. Mas, do outro lado, não estou tão preocupado, porque eu acho que é um jogo tão diferente que eu não acho que vai ter reflexo. Não sei se isso eu consegui me fazer compreender, né? E também, animar não anima. Certamente essa opção não votaria atuação, não resultado. Anima? Não, não anima, de jeito nenhum. Agora, preocupa ou não faz diferença? Eu estou mais para o não faz diferença. Embora se jogar assim, perca. Não sei se eu me fiz entender, se você discorda, pelo menos. Você sabe que quando você discorda de mim, você está errado, né?
Não, eu entendi, cara. Acho que eu não diria que eu discordo de você. Eu tenho uma outra preocupação que é aquela que eu falei aqui. Eu acho que grandes times, eles jogam bem várias vezes, muitas vezes. Agora, o Corinthians vai ter que jogar bem duas vezes seguidas, né? Quer dizer, duas vezes na mesma competição. Agora, você não vê esse time jogar muito bem, né? Não é o cotidiano do time, não é a rotina do time. Então eu fico meio desconfiado, assim, pô, será que vai conseguir fazer essas duas grandes atuações? Porque, na minha opinião, não vai ser campeão sem duas grandes atuações. E, Vitão, só para falar, você disse que ia falar campeão na lista, porque é campeão do azar. Malandro, hoje eu vi aquela cena clássica do... Aquela cena clássica do não grita gol. Não grita gol antes. E, cara, se do
gol do meu lado ali.
No segundo tempo.
Do segundo?
Não, o de cabeça. Aí já, sabe, já tava aquela coisa, né? O clima começando a pesar. Aí ele perdeu o gol. O cara gritou: gol! O cara da frente virou pra trás e começou um bate-boca, amigo. É a terceira vez que você grita gol. O cara gritou em seguida de novo, desafiou. Depois da cobrança do escanteio e não foi gol. E assim, Vitão, até pra falar nisso, vou te devolver aí, depois eu completo aqui. E a hora que você quiser falar um pouquinho também desse... Não, só pra falar desse ambiente, como é que foi durante o jogo. Mas antes completa aí que eu te interrompi.
Antes do ambiente, aqui em casa teve essa cena do grita gol antes, aqui em casa do meu filho, só que ele que briga comigo, que ele é o rei das bandingas, né? Ele é o mais chato que ele pode gritar gol antes, já briga comigo, dá xilique e tal. Só que hoje ele não gritou, ele gritou gol antes, mas não gritou gol antes. É que eu tô trabalhando aqui no quarto, ele tava na sala, e ele gritou gol, o Iroberto tava chutando aqui ainda, mas é um maldito delay do ponto da sala em relação do quarto. Então, 2 segundos antes do gol do Roger Guedes, 1-0, eu já sabia que era 1-0, porque o Basílio gritou o gol antes. Mas como ele não grita nunca, que ele é o rei da mandiga, eu já sabia que era 1-0 mesmo, né? Então, isso aconteceu. Mas eu queria que você falasse do ambiente, Perrone, porque assim, a gente aqui está sempre elogiando do Corinthians, e com razão, né? O Corinthians tem uma média próxima a 40 mil pessoas, que é a sua capacidade quase do estádio. O time disputando o título ou não, disputando a Zona Libertadores, tem jogado nunca para menos de 30 mil pessoas, sempre quase perto dos 40 mil. Só que hoje eu pensei, um frio desgraçado, né? Um frio desgraçado, um horário horroroso para ir no jogo, né? Metade das pessoas não conseguem chegar no estádio, né? O grande jogo do Corinthians é dia 12. É, sábado já teve o título do feminino, enfim. Eu achei que hoje era um dia assim para. Então, hoje é um público, pior público vai ser dos últimos tempos, vai dar menos de 30 mil. E a chuva em São Paulo, para quem não é de São Paulo, tá, não foi na hora do jogo. Tava chovendo em São Paulo há dois dias sem parar, né? Enfim. É, só que o que viu foi mais de 30 mil pessoas. Então já aproveitei para elogiar, eu queria que você falasse do clima aí, os cânticos, o grito do estádio, enfim, o que você tem para dizer?
Não, assim, primeiro que você tem toda razão, né? Esse público pro frio que fez, né? Tem feito aí nos últimos dias, fez hoje. Chuva, quando eu cheguei aqui tava garoando, depois parou. É, o público é muito bom. Cara, eu achei assim, como sempre, as organizadas carregando a torcida nas costas, a Gaviões, como sempre, falando mais alto. Achei que a torcida no primeiro tempo, ela foi, ao passar do primeiro tempo, ao longo do primeiro tempo, ela foi desanimando e só as organizadas carregando, mas não tinha um ambiente de tensão, de insatisfação. Quando o Roger Guedes perde o gol de cabeça, aí, sabe, aí foi, abriu a torneira da irritação, da apreensão. É, você vê ali espalhados xingamentos, não couro contra o Roger Guedes, mas todo mundo revoltado com o gol que ele perdeu. E a partir daí fica um clima fora das organizadas de irritação e de apreensão.
Mas se cada passe um clima terrível, aí, amigo.
É, por aí, sabe? Mas assim, não de vaia, isso aí não teve de maneira alguma. Mas fica aquele ambiente de tensão, de ansiedade, saca? O cara pega na bola, já fica todo, acelerando o passe do cara e tal. Mas aí no final veio a explosão, aquela noite de Corinthians, Vitão.
É, foi uma vitória de Corinthians, gol no final, sofrido e tal. Mas por ser contra um vice-lanterna, um vice-lanterna que não queria um empate. Porque o empate praticamente rebaixava o Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense, que para qualquer time empatar em Itaquera é um bom resultado, a essa altura do campeonato, com a pontuação que tem, muito atrás dos adversários, até o empate era ruim para o Atlético-Goianiense. Só que o Corinthians, que nunca tinha feito gol no Atlético-Goianiense até ganhar de 4-1 na Copa do Brasil, né? Acabou com essa zica dobrada aí, né? Porque eu, na hora que fez o 1, saiu o gol, falei, será que de novo vai ser essa zica? E no final, essa vitória foi importante por isso, pelos três pontos, né? Foi importante porque teve vitória, fez os três pontos e ninguém se machucou. Porque a atuação mesmo, não fica muita coisa pro resto do campeonato, mas talvez fique para corrigir o posicionamento. E para mim, não dá para tirar o Fausto do time de volante na cabeça de área aí. Quis botar o Juliano para fazer dois meses, com o Renato precisava ganhar, dá para entender, tirasse do Queiroz. Eu acho que parece que ele está no time há 50 anos, assim. Quando você tira o Fausto do time, o time se desequilibra taticamente. Não sei se você, no estádio, teve uma leitura diferente, que é melhor para analisar. Eu tive essa leitura na televisão, mas para leitura tática, o estádio sempre traz mais subsídios, né, Pedro?
Não, assim, eu acho que ele, concordo com você sobre a importância, sobre a adaptação dele, está super à vontade, e ele é fundamental naquele meio de campo. A única coisa que eu vejo um pouquinho diferente é que eu acho que o Du também fez uma boa atuação, contribuindo nos desarmes e também se apresentando para tentar finalizar. Então eu não acho que o Du estivesse muito abaixo dele, eu até colocaria, Vitão, na minha opinião, os dois estiveram no mesmo patamar. Mas entendo completamente a intenção do treinador. Ele queria empurrar o time para frente e foi uma tentativa.
Eu achei que o Fausto foi um pouco melhor, mas eu não achei que ele foi pé. Mas assim, na questão da posição, eu acho que o Fausto de 5 ele resolve o esquema. Ao tirar o Fausto, ele teve que trazer o Du para 5, aí trouxe o Juliano para 8, né, para jogar espelhado com o Renato. Eu acho que o time dá assim, o Fausto, ele é uma posição. Não tinha dúvida, lembra quando o Flamengo perdeu com o Cantiche de volante, espero que nunca mais vejamos essa aberração. Eu acho que o Fausto resolveu esse problema, nesse sentido que eu tô falando, não é nem a atuação individual, embora eu acho que o Fausto ainda assim tenha sido um pouco superior ao, como fala, ao do Queiroz. A gente tem a classificação, né, JP? Vamos ver a classificação do campeonato, que eu falei quando o Deus voltou pro G4, mas a gente não exibiu. Tá aí na tela para vocês. O Palmeiras lidera com 57 pontos, vai entrar em campo daqui a pouco para enfrentar o Atlético Mineiro. O Fluminense, o Inter, que é o terceiro colocado, vai jogar na rodada também, contra o Bragantino em casa, então não estão contando esses resultados, né? O Fluminense ganhou do Juventude, do Lanterna, 51 pontos, o Corinthians já jogou, já ganhou também do Atlético Goianiense, 47 pontos, e aí tá a diferença, o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o Corinthians ultrapassou o Flamengo e voltou para o G4. O Atlético Paranaense, que já jogou na rodada, né? Perdeu na rodada, está com 44 pontos. Perdeu na rodada o Atlético? Perdeu, né? Eu não lembro, eu esqueci contra quem, mas foi no início, foi um jogo antecipado. Foi contra o Santos. Perdeu para o Santos, perdeu, foi ontem, estou ficando louco. 2-0 para o Santos, com gol de Luanel. Luan, será que o Corinthians consegue vender o Luan? O Atlético perdeu, então o Corinthians passou na rodada. O Flamengo, o Atlético já estava à frente, né? Para os critérios ali de saldo de gols, agora está com pontos. O Atlético ainda vai jogar com o Palmeiras ainda. Se o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras, ele diminui para 4 pontos a diferença aí do primeiro fora da zona de Libertadores não pré. Se não der Atlético, essa diferença aumenta. Embora eu duvido que o Corinthians vai torcer para manter a diferença, até porque o rival do Atlético é o Palmeiras. E a live não é sobre isso, a live é do Corinthians, mas eu queria só deixar registrado os absurdos que aconteceram hoje no Fernão Dias, aí, em torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro que se encontraram por causa do jogo. Uma insanidade completa, umas cenas bárbaras, assim, enfim. Não é a live, não vamos falar disso, só que eu estou falando da classificação, para não fingir que eu vivo fora do planeta, estou registrando aqui. Pior, você quer dar um pitaco na classificação? Você acha que deu uma boa encaminhada em relação a Libertadores direto? Título aqui faz anos que a gente não está levando a sério essa hipótese, né? Então, ou você acha ainda que está perigoso a questão da Libertadores?
Assim, acho que deu, né, deu um alívio, deu um respiro ali. Só que precisa... Né, não pode abandonar o barco, porque se abandonar o barco vai despencando, então precisa voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro, né, voltar a competir, né, Vitão, sabe, então, acho que precisa de um pouquinho mais de pegada, porque assim, eu já deixei claro que a minha opinião, que é a seguinte, cada posição é importante, não só pela classificação de Libertadores, mas porque cada posição vale uma grana diferente, quanto melhor você vai no campeonato, mais grana você ganha. Então, acho que tudo isso é importante. E também, Vitão, acho que entra uma outra coisa aí nesse molho, que é o seguinte, é você chegar com pique, né? Chegar competindo, com espírito de competição pro jogo com o Flamengo. É muito mais fácil você chegar lá em ritmo de competição do que você ter que construir todo esse ambiente, todo esse espírito na véspera do jogo. Vejo dessa forma.
Eu vejo parecido com você, Perrone, e assim, a gente pensa parecido em relação à análise do jogo, a gente só pensa um pouco diferente, não sei se eu tô meio otimista, acho que é os ares que estou respirando aí, os ares de democracia, de fim de inferno, que eu estou vendo a vida um pouco mais alegre, porque eu acho que não vai ter relação direta com o jogo do dia 12, assim, né? Que eu estava um pouco desanimado, porque eu achei que o sorteio tirou um... Eu estava querendo muito que o Corinthians decidisse em casa, eu acho que diminui um pouco a chance do Corinthians ganhar o sorteio, mas vai passando o tempo, você vai se animando de novo, né? E eu achei muito especial o que aconteceu com o Corinthians no sábado, assim. O Corinthians ganhar futebol feminino acontece várias vezes, foi a quarta vez. Mas 40 mil pessoas com público pagante, com ânimo, com o clima que estava, né? Você estava lá, fez a live, inclusive, de lá. Eu acho que uma hora as coisas mudam, né? O corintiano está merecendo aí. O corintiano está merecendo uma alegria, né? E foi bom que fez o Atlético Goianiense, que o presidente do Atlético Goianiense tem umas posições bem antidemocráticas, né? Então é bom também. Eu fico feliz duplamente aí com o São Jorge espetando o dragão. A gente não tem os gols ainda, quando tiver os gols a gente mostra aqui na live. Você quer ir para as notas, Pirro? Você quer fazer mais algum pitaco? Você que está em Itaquera, se você tiver algo urgente aí acontecendo para trazer daí, fica à vontade. Se tiver algum colega que queira... Antes tem as estatísticas, que eu sei que você ovula com posse de bola, eu não quero deixar você perder esse momento. Então, vamos, hoje foi uma goleada, hein? Eu acho que você vai ter trigêmeos de posse de bola, que hoje... Vamos lá, JP, vamos botar as estatísticas do jogo. 60-40 para o Corinthians na posse de bola. Hoje foi uma posse de bola com chance de gols produzidas. O Corinthians fez 2 gols e perdeu 3 ou 4 chances. Finalizações totais, o Corinthians teve o dobro praticamente, 18-10, sendo 9 certas contra 5 do Atlético. Dessas 9 certas, de cabeça aqui, além dos 2 gols, teve 3 chances com o Roger Guedes, uma com o Renato Augusto, que não foi nenhuma finalização que ele dominou ali que quase foi gol, então teve bastante chance de gol. O problema foi que cedeu muita chance ao adversário, né? Precisão dos passes, 87% para o Corinthians, 79% para o Dragão. Desarmes, o Corinthians desarmou pouco hoje, né? 13 contra 17 do Atlético. É, cometeu 5 faltas contra 14 e teve 5 escanteios a favor e 4 contra. O Corinthians voltou a não levar perigo nos escanteios. O Corinthians tinha melhorado nesse quesito, hoje nenhum escanteio levou perigo real ao gol do Renan, né? Perrone, você que é o nosso Oswald Souza do século XXI, o que você tem a dizer sobre esses números aí?
Cara, eu, assim, os números de finalizações, 18, né? 18 finalizações, mostra o volume de jogo. Mas se você olhar o jogo de novo, inteiro, de novo, você vai ver que teve bastante finalização, mas não teve intensidade, sabe? Não foi intenso o tempo inteiro, na minha opinião. Aquela coisa de esmagar os caras até fazer o segundo gol, até fazer o terceiro, né? Que não saiu. Então eu acho que você tem muito volume, muita finalização, mas eu acho que o time precisa ser mais intenso. Ah, e uma coisa, Vitão, que me chamou a atenção é em relação à marcação, à pressão na saída de bola. Várias vezes o VP pedindo para o Corinthians pressionar, ir lá e pressionar de fato a saída. Não, eu achei que não teve essa pegada como deveria o tempo inteiro. Deixou os caras muito à vontade. E isso é uma coisa que vai, né? Tudo bem, tem estratégia ali contra o Flamengo, se você vai com a marcação alta ou média e tal, mas precisa incomodar na saída de bola. Se você deixar os caras passarem livremente, é um desastre. Eles passam o trator. Já que você está me criticando por falar de passar por cima, de esmagar, vai aí, eles passam o trator.
Passar o trator é na época que o Paulinho foi apresentado, nessa época do passar o trator. Aliás, uma hora isso vai ter que ser pago, né? Acho que uma hora isso aqui vai ter que ser pago. Perrone, vamos para as notas. Antes, pedindo para vocês de novo, dar aquele like para a gente aqui, dar aquela curtida. Atuação do Corinthians, 37% preocupado, 1/3, 33% animado e 30% faz a diferença. Está bem pau a pau ali, quase que um empate triplo, dentro daquela margem de erro de 3% ali, tá para lá e para cá. Perrone, Cássio, que deu uma brigada com o Churinho ali, deu uma discutida com o Churinho, estava afogado mesmo o Churinho. Cássio.
Pô, brigar com o Cássio tem que ser maluco, né? Eu acho que não teve culpa no gol, né? Acho não, né? Nota 7.
Cássio, eu vou dar nota 8 para ele, não teve culpa nenhuma no gol, fez umas boas defesas, mas uma muito difícil no início do segundo tempo. Se não me engano, foi o chute do Dudu, da entrada da área no canto baixo, esquerdo, uma bola alta, veloz, com chuva. Ele fez uma defesa muito difícil ali. Se toma a virada ali no começo do segundo tempo, o inferno ia ser grande. Fagner.
Na minha opinião, falhou, junto com o Bruno Mendes, a marcação no gol do Atlético, 4,5.
Eu achei que você estava muito corneteiro hoje. Achei que o Fagner. Achei que a falha foi mais do Bruno Mendes, mas poderia ter ido melhor no lance, sim. Só que fez uma jogadaça de esquerda aqui na dele, deu gol pro Roger Guedes nesse lance que você falou que teve o cara que gritou gol antes ali, foi cruzamento pro Fagner de canhota. E ele que é baixinho, tem como ponto falha a bola aérea, tirou 3 bolas de cabeça hoje, né? Então, feito ali que eu acho que merece registro. Então, vou dar nota 7 para ele. Gil, aliás, que saudade do Gil, ministro da cultura, hein? Mas vamos lá, Gil, né?
Gil, para mim, foi seguro demais, nota 7.
Nota 6,5 para o Gil. Bruno Mendes.
Também pela falha no gol, 4,5.
Vou dar 5 para o Bruno Mendes, porque ganhou. É o segundo jogo seguido que ele falha em gol. Ele falhou contra o América pelo alto também, na derrota de 1-0 no Horto. Fábio Santos, depois Lucas Piton.
Cara, o Fábio, eu gostei dele no ataque e na defesa, nota 7. Piton, nota 5.
6 para o Fábio, 5 para o Piton. Eu queria só lembrar ao seu Vitor Pereira, né? Vou fazer um apelo aqui para ele não repetir a insanidade que ele fez na Libertadores contra o Flamengo e deixar o Fábio Santos no banco do Piton, né? Então, só feito esse registro. O jogo de dia 12, estou falando, né? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 12. Então, feito esse registro, Fábio Santos 6, Piton 5. Fausto, que eu já fiz rasgados elogios, e depois Juliano, que vinha bem, e hoje foi meia boca.
Fausto 7 e o Juliano por ter participado da jogada do segundo gol, 6,5.
Eu vou dar 7,6. 7 para o Fausto, não teria tirado o time. Apesar de ter participado ali, mas participação assim, né? Foi do Roger Guedes, Palmar, e ele errou uns 2-3 passos bobos no meio de campo, criou contra-ataque pro. Não estava tão bem. Eu achei que ele entrou para fazer 2 meias, né? Quando tirou o Fausto. Só que ele foi buscar a bola muito atrás. Assim, então não fez muito sentido, né? Ele veio buscar a bola quase na zaga, ali 2-3 vezes. Não gostei muito dele. E vinha bem nos últimos jogos. Duqueiroz, que você já elogiou bastante, Perrone.
Acho que foi bem na marcação e também se apresentou algumas vezes para finalizar, nota 7.
Eu gostei menos do Queiroz, vou dar 5,5 para ele. Renato Augusto e depois muito no final, né, entrou o Matheus Vital.
O Renato bem abaixo do que ele pode fazer, nota 6, o Vital sem nota.
Eu também achei bem abaixo, 5,5 para o Renato Augusto, e reforçando, vai precisar do Renato do Fluminense contra o Flamengo para o Coringão ter boa chance na decisão da Copa do Brasil. Mosquito, depois Adson.
Mosquito 5, Adson acho que foi um pouquinho melhor, deu um pouquinho mais de velocidade, 5,5.
Achei 5,5 para os dois. O Mosquito estava um pouco pior, mas ele fez uma boa jogada no segundo tempo, que a bola cruzou a área inteira ali. O Willian chegou um pouco atrasado. O Adson, me incomoda o cara jogar com o pé trocado como o Adson. Pode até trocar para fazer jogada para chutar no gol, mas tem que ter um mínimo da perna direita para fazer um cruzamento. Ele fica muito torto, né? É? Então é isso, né? Vamos lá. Yuri Alberto.
Yuri Alberto, 8, né? Pelo momento decisivo, teve a bola do jogo e guardou. Então, nota 8.
7,5 para o Yuri Alberto. Roger Guedes.
Cara, eu acho que o Roger Guedes jogou bem. Gostei da movimentação dele, participou bem do jogo. Só que perde pontos aí pelos gols que perdeu, 7,5.
Eu vou dar 7,5. Para mim, ele foi o melhor em campo, só que assim. Quem perde 3 gols feitos, um deles feito mesmo, né, sem goleiro, um na cara do goleiro e um de cabeça, pode fazer falta, né? Pode fazer falta. Então, vou dar 7,5 para ele. Vitor Pereira.
Eu entendi as substituições dele, teve o Juliano participando, um cara que ele colocou no jogo participando do segundo jogo, do segundo gol, por isso eu dou nota 6.
Eu vou dar nota 5, porque 10 dias que tinha para se apresentar, achei que jogou muito pouco. A escalação ok, era essa mesmo. E aliás, Mosquito e Adson, que eu sempre falo, quando joga um, quero que jogue o outro. Tanto faz. A escalação era essa, Balbuena na Copa América, o Bruno Mendes tinha que jogar, então sem questionamento nenhum. Eu questiono a saída do Fausto aquela hora. Até entendo o do Juliano, mas para mim tinha que ser o Duqueiroz. O Fausto é o cara que acertou ali a questão do 5, que dá. Corinthians, além de não melhorar tanto no ataque, ainda cedeu mais chances para o Atlético Goianiense, quase perde o jogo. Não achei uma boa troca. E assim, as outras não tinha muito o que fazer, Mosquito e Gaguaz, enfim. Eu também não teria trocado o Fábio Santos pelo Piton. Então, vou dar. Mas mais menos pelas trocas que elas são, mais pelo nada que o time apresentou. Depois de tanto tempo treinando, eu vou dar um 5. É isso, Perrone. Vamos dar mais uma passada aqui no chat. Está mais ou menos igual aqui a nossa enquete, no pessoal, muito equilíbrio, acho que foi uma das mais equilibradas, né? 33%, peraí que eu dei um F5 aqui, tá até atualizar. Enfim, eu perdi aqui o total da...
Ô, Vitão!
Da enquete. Oi. Vai falando enquanto isso.
Não, só enquanto você procura aí, pra te falar uma coisa, essa sua frase de quando joga o Roger Guedes, desculpa, o Mosquito, você acha que teria que jogar o Adson e vice-versa, cara, isso aí foi marcante pra mim. Agora eu não consigo mais ver os caras em campo sem pensar nessa frase. Ali pelos 20 minutos do primeiro tempo eu já tava assim, pô, aquilo que o Vitão falou, mano, tem que ser o Adson. Cara, é impressionante isso.
Porque assim, é muito igual, a diferença é assim, um tem o pé certo, outro pé trocado. Mas assim, o futebol, nenhum dos dois, assim, o Corinthians achou o time titular, né? Eu não sei o que acontecerá quando o Michael tiver condições físicas de jogar o jogo inteiro. Mas ele achou o time titular, sem o Michael, esse é o time, a dúvida aponta direito. E aí sempre que joga um, você acha que tem que jogar um. Você tem que jogar o outro, é mais ou menos isso. Perrone, estamos chegando no final da nossa live, eu queria agradecer a audiência da torcida do Corinthians, eu queria agradecer a fidelidade da torcida com a gente, né? A live cresceu bastante nos últimos tempos e tem mantido ali uma média muito legal. É, agradecer o pessoal que veio com a gente no futebol feminino, né? Eu sempre falo isso, é Esporte Clube Corinthians Paulista, não é Corinthians Futebol Clube, então Corinthians é futebol principal, mas é futebol feminino, é basquete, é futsal, historicamente remo, né? Então a gente quis fazer essa live do feminino, o pessoal tem curtido aí a audiência. Antes de terminar a live, fui avisado aqui pela nossa entrega de produção, o nosso JP, que está subindo os gols, já vai ter os gols, então a gente vai mostrar na live para vocês ainda os gols da vitória do Corinthians, Peoni.
E assim, importante um lance, uma coisa que eu acho que é legal, foram dois gols de atacantes oportunistas, de centroavante, vamos dizer assim, porque foram dois gols de que a bola sobrou ali, não foi aquela jogada trabalhada, aquela bela assistência que deixou o cara na cara do gol, mas foi aquele lance, ó, essa é a bola, faz, apesar dos gols que o Roger Guedes perdeu no jogo, o gol que ele faz é nessa linha, né? Tava no lugar certo, aproveitou e fez o gol. E o Yuri, né, característica dele ali, é estar no lugar certo e matar, né? Matou. Isso é importante, né? Se você olhar, pensar nisso, isso pro jogo com o Flamengo é muito importante. Eu não sei se você viu assim também, Vitão, como dois gols de matadores, podemos chamar assim?
Dois gols de matadores, sim. Engraçado que nos dois o goleiro participou, uma bem, né, e a outra mal, né? Uma ele fez a defesa que tinha que fazer, saiu o gol, e na segunda ele soltou. Agora o Corinthians, né, que não podia jogar junto com Roger Guedes e o Roberto, hoje é inimaginável você imaginar o Corinthians sem Roger Guedes e o Roberto, né, é simplesmente inimaginável. Eu peço pro JP, assim que tiver o gol pra gente botar, tá na tela, Jota? A gente espera um pouquinho aqui. Mais um minutinho, a gente já vai ter os gols para vocês da rodada. E a nossa próxima live, Perrone, é Corinthians e... Deixa eu pegar aqui para vocês.
Cuiabá, né? Corinthians e Cuiabá. Nossa.
Bom, o Corinthians e Cuiabá da ida foi um horror. Olha, Corinthians e Cuiabá, na véspera, o Corinthians vai jogar às 9 da noite, né? Porque a eleição é domingo, então todos os jogos serão obviamente no sábado. Agora, sábado esse horário, eu critiquei agora, quarta-feira, 7 horas, véspera de eleição, olha o horário que os malucos marcam, mas enfim, 9 da noite, então por volta das 11 horas de sábado, né, estaremos aqui, sem se poupar, né, Perrone? Estaremos aqui para fazer a live do Corinthians, o Corinthians vencendo esse jogo, outro adversário que luta contra o rebaixamento em casa, e aí fica bem tranquilo mesmo, porque certamente, com a final do dia 12, depois desse jogo dia 1, não sei se o Corinthians vai botar mais o time todo ali com medo de se machucar, talvez seja a chance aí para um ensaio para a final da Copa do Brasil. O que, que você acha?
Eu acho que tem que entrar com tudo, com o Cuiabá, e mostrar intensidade, mostrar um jogo para valer, um jogo bom. Tudo bem, hoje foi importante. Tinha que ganhar os 3 pontos, ganhou. Mas agora precisa de um jogo, precisa ganhar os 3 pontos e jogar bem, eu acho, porque você precisa chegar com esse espírito, né, jogo com um nível alto contra o Flamengo, além do espírito competitivo.
É isso, gente. Temos os gols da rodada aí. Vamos lá, JP. Os gols de Yuri Alberto e Roger Guedes. Primeiro gol, ó, jogado pelo Corinthians pela esquerda, né? O Yuri Alberto chuta, Renan espalma, Roger Guedes, que fechando pela direita sem ângulo, faz o gol, dá de carrinho. Aliás, ele estava mais sem ângulo do que no gol que ele perdeu sem goleiro, enfim. 1-0, o Corinthians depois vai sofrer um empate com o Rato, né? Vamos lá, o Yuri Alberto chuta.
Ele é premiado, ele, né?
Foi um gol muito difícil, né? Um gol que ele fechou cruzado ali.
Mas ele foi premiado ali, Vitão, por estar acompanhando a jogada, por estar ligado, né? Por ter sentido a jogada.
Exato. O Wellington Rato em pau. Olha, o que você falou, fala do Fagner e do Bruno Mendes. Foi no meio dos dois ali, o Forte Guatempo, enfim.
Foi no meio dos dois.
Tomou um contra-ataque ganhando o jogo, não dá para entender, né? Mas enfim, ó, fechou no ponta, ó, e a bola entrou no meio. Eu acho que o Bruno Mendes que saiu do lugar que não era dele. Para mim, a falha foi mais do Bruno Mendes que no Fagner, mas enfim, os dois estavam na jogada. E aí, ó, Juliano tocou, já gastou de esquerda, o Renan furou. Lembrou muito o gol contra o Inter, né? O gol contra o Inter que foi o Juliano que chutou, o Roger Guedes chutou, o Daniel falhou e o Roberto chegou. Foi muito parecido nos dois jogos. O Roger Guedes que é de todo esquerdo, o goleiro falhou e o Roberto chegou para conferir. Lembrou muito o gol. O segundo gol do Corinthians no 2x2 contra o Inter, não sei se você concorda.
Não, concordo, e assim, o Yuri, né, a torcida esperava muito que ele fizesse isso aí que ele fez hoje. Que ele fosse esse cara, o cara que domina, o cara que sabe, conhece os espaços dentro da área, e é o cara que vai estar lá para aproveitar a chance. Então, ele justificou toda a expectativa que se criou em volta dele.
Bom, é isso. Chegamos ao final da live. Sábado, às 11 da noite, né? Logo depois de Corinthians e Cuiabá, estaremos de volta aqui na live do Corinthians, já em ritmo de futebol, também se preservando para domingo, que é um dia importante não só para o Corinthians, para o país inteiro, um dia de eleições, enfim. Tá chegando a hora de acabar esse inferno. Sábado, às 11 da noite, estamos de volta, certo, Pedro?
Certo, só queria dizer uma coisa para você, tá chegando a hora de acabar o inferno, não grita gol antes, Vitão!
Grito, mas perder o BC sempre com democracia. Sempre com democracia. Sempre tem democracia. Chega de loucura, né? Mas enfim, saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Sabadão estamos de volta. Um abraço a todos. Valeu, Perrone. Valeu, JP. Valeu, equipe. Fui.